Programa Rota, viagens e serviços.
Gente, boa tarde. Boa tarde você, aluno Uninter, aluna Uninter, que está aqui com a gente hoje, participando de mais um programa na Rota, programa do curso de gestão de turismo e do curso de gestão empreendedora de serviços. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a minha companheira, colega, professora Flávia. Professora Flávia, seja muito bem-vinda.
Olá, professora Karen. Olá a todos e todas que estão acompanhando mais um programa com a gente. É sempre uma alegria estar aqui. E, né, professora Karen, hoje falando sobre um tema que, assim, ele faz os nossos olhos brilharem, não é mesmo, prof. Karen?
É verdade, isso mesmo. E para isso, a gente trouxe a Lisandra. Lisandra, que é quase um patrimônio da Uninter, né, Lisandra? Seja muito bem-vinda aqui para a gente, no nosso programa. Eu queria que você se apresentasse. Hoje a gente vai falar de Turquia, um destino lindíssimo, exótico, lá está entre o Ocidente e o Oriente, na verdade, e a Lisandra ela vai contar um pouco da experiência dela visitando esse local, conhecendo os atrativos, a cultura, a comida. Mas antes disso, Lisandra, se apresenta para a gente, por favor, e fala o que você faz na Uninter.
Claro, prazer enorme, obrigada muito por ter essa oportunidade, né? Eu, primeira vez que eu tô dando as caras aqui, né? E, assim, eu atualmente eu trabalho na pró-reitoria da administração universitária com o professor Maci, já tenho um pouquinho de tempo de casa, 20 aninhos, né? Já passei por várias... Várias setores, etapas, construção da empresa, desse império, né? E tenho muito orgulho disso tudo. E hoje, atualmente, estou mais na gestão de custos dos cursos da Uninter, né? Tanto carga horária quanto compra de serviços por professores, essa administração, assim, do dinheirinho da empresa.
que legal, Lisandra. Muita alegria de ter você aqui no nosso programa, né? Então, a Lisandra, além de ter trabalhado aí em várias áreas dentro da Uninter, né? E hoje está na área de gestão de custos, então, certamente, é uma pessoa que se trabalha nessa área, ela deve administrar bem o dinheiro da empresa e dela mesma, não é verdade? E nesse sentido, eu sei que às vezes a gente gasta um pouquinho, né? Mas
principalmente.
Exatamente, é isso que eu ia falar. Mas uma das coisas mais maravilhosas que tem nessa vida é viajar, né? E eu acho que a Lisandra, ela tem esse entendimento, sabe? Que viajar traz alegria para a vida, traz aquele sentimento de histórias intangíveis, né? Porque aquilo não é aquilo que você pega, mas aquilo que você experimenta e que fica para a vida toda, na verdade. Pessoas que você conheceu, situações boas, situações ruins, situações curiosas, gente legal, gente não tão legal, não é verdade? E aí, a gente chamou hoje a Lisandra para falar um pouquinho sobre uma viagem que ela fez para a Turquia. Que viagem legal! Me conta um pouco para a gente, Lisandra, como que foi, quando foi e como é que começou essa viagem, essa ideia de ir para a Turquia?
Perfeito. Então, eu fui em 2019, março, eu sempre tiro férias nesse período. E é engraçado que aí dentro da Uninter eu acabei me tornando um pouco de referência dessa coisa de viagens.
Deixa eu só te interromper. Março é uma data boa, né, Lisandra? Porque você não pega alta temporada, você consegue umas boas tarifas, né?
Exato, você começa a planejar com baixo custo, né? Então é um período bem bom, eu não tenho filhos, então para mim é muito, muito tranquilo esse período. Então já faz anos que eu pego sempre férias em março, planejei muitas férias, banco de horas, eu sempre estava fazendo alguma coisa. E de tanto postar, meu Deus, eu acabo virando referência. As pessoas até sempre brincam comigo, assim, nossa, mas você tem quantos meses de férias na Uninter, né? E aí, eu já também, né, abuso. Falei, não, eu trabalho um mês e folgo 11. E aí, eu, nem especificamente nessa da Turquia, eu comecei a ir para a Europa. Eu fui para a Europa durante 3 anos seguidos e eu fui para países tranquilos. Eu fui para Portugal, para a Espanha, para a Itália. E quando eu voltei da Itália, passou o período, eu pensei, eu preciso me desafiar mais, eu preciso ir para um destino onde, assim, putz, eu saia da minha zona de conforto, não que não tenha saído nas outras, mas eu queria, assim, sabe, me pôr à prova mesmo, assim, aquela coisa, putz, eu posso, sabe? Eu estava numa fase assim, de construção interna minha, bem diferente, eu estava saindo de coisas assim, ruins da vida e me descobrindo, né? Uma fase assim, bem diferente. E me pus esse desafio. E aí, assim, durante aquele período em que você, ai meu Deus, pronto que eu vou nas minhas férias, pronto que eu vou, de repente apareceu, deve ter sido um e-mail que eu recebi, eu não lembro exatamente como que aconteceu, e apareceu lá Istambul, Turquia, e eu comecei a ler, e eu fui pesquisando, e fui fazendo cotação, e fui vendo, lendo sobre, né, e de repente eu falei, meu Deus, acho que eu posso, e eu queria ir com os meus pais, só que daí eles disseram, não, para a Turquia não, lá para Portugal, para Espanha, a gente vai. E aí, nessa viagem específica, eles ficaram me enrolando, até que daí eu comprei tudo que precisava, e eu fui, e previamente, eu comecei a viagem por Portugal. E eu queria ir para a região do litoral, para Albufeira, porque Lisboa e o Porto eu já conheci, então eu queria ir para a região do litoral. E aí, quando planejando, eles não aguentaram, eles falaram, nós vamos. Aí comprei, acabou se encontrando lá, né, no período de março, mas aí eu comecei a viagem, eu fiquei 30 dias viajando, e eu comecei por Lisboa. Fiquei em Lisboa alguns dias, aí alugamos um carro, fomos para Albufeira, passamos mais uns dias, aí passamos um dia em Sevilha, e voltamos para Lisboa. Larguei meus velhinhos lá, e fui para a Turquia, e fui para Istambul, sozinha, né?
Sozinha, você ficou, sozinha. Acredito.
Uhum. Mais desafiante ainda. Eu já estava assim, programada a fazer os 30 dias sozinha. E aí, de repente, eles se enfiaram na viagem lá, nós vamos. E aí eu cheguei em Istambul, e aí, assim, o primeiro medinho é a entrada, né? Como é que você faz lá? A primeira passagem lá é o... Faz a apresentação do passaporte.
Tipo a aduana?
A imigração. E aí, assim, mas, de cara, assim, já aquela simpatia.
Eles falaram inglês com você? Ou falaram
inglês? Eles falam inglês lá, mas eu não falo inglês. Esse era mais um desafio meu, né? Eu fiquei decorando as perguntas que poderiam e as respostas que eu poderia dar. Nossa, sua primeira, única pergunta que fizeram. Do Brasil, assim, com aquela, naquele ar, assim.
Feliz, assim, né?
Yes! Aí ele só perguntou qual era o motivo da viagem, que eu falei que era do turismo, né? Carimbou o passaporte, passei e fui, né? E aí começa a minha aventura lá, né? Eu aluguei Airbnb, né? Eu não sou muito fã de hotel, mas depois que eu comecei com as experiências de Airbnb, já tem uns 6 anos, não quero mais saber de hotel. É preferência pura, né? E aí eu aluguei o Airbnb e fui, peguei uma van e fui para lá. E aí começo todos os passeios por conta, tudo por conta, né? Transporte coletivo funciona muito bem na Turquia, você pega, abre o Google Maps lá e eles têm um aplicativozinho para você saber onde que é os pontos, as paradas e vai indo. E assim, tudo muito fácil, né? E... Bom, se deixar que eu vou falando assim para toda a vida, né, das minhas experiências lá.
Lisa, você quer fazer uma pergunta?
Quero fazer sim, Lisandra. É muito interessante, a gente percebe no começo da sua fala que você já mostra toda uma organização. E eu ia te perguntar isso. Com quanto tempo você começou a organizar essa viagem? Se toda essa questão de local de hospedagem, transporte que você faria... Como foi essa sua busca, pesquisa e esse planejamento? Até para a gente que tem aí vontade, né, de seguir o mesmo caminho que você.
Claro.
Como você faz isso?
Citando... Não vamos pensar em pandemia, né, nesse caso. Eu começo, normalmente, as minhas organizações, eu penso em possíveis destinos já quando eu termino uma viagem. Então, eu estou no avião voltando para o Brasil, eu já estou pensando no próximo destino e vou lendo sobre. Mas a compra efetiva das coisas e, assim, determinando aonde eu vou ficar e quando que eu vou, começo em novembro. Então, em novembro, ali, eu já começo a pesquisar os lugares para ficar, a passagem. Então, a passagem é a primeira coisa que eu compro. Então, eu já sei o meu período de férias, eu já vou fazendo a combinação dos melhores dias e valores e já fecho. E, a partir disso, é que eu vou organizando internamente como que eu vou fazer. né? Então, eu comprei a passagem, ida e volta. Foi como tinha Portugal no meio, então ela foi Portugal, depois no meio ela foi Turquia, e Turquia, Brasil, né? Mas esse tempo todo aqui, antes eu dou uma olhada se não tem outros lugares para não fazer a saída por outro lugar, né? A minha volta, de repente eu poderia voltar, de repente fazer uma lá pela Grécia, por exemplo, internamente ir pela Grécia e voltar via Grécia, né? Então, a primeira coisa que eu penso nisso, depois que eu já tiver decidido qual vai ser a meu dia de entrada e a meu dia da saída, e por onde que isso vai acontecer, aí internamente eu vou planejando o que eu vou fazer, né?
E aí, quais cidades você visitou lá na Turquia?
Eu visitei só Istambul e a região da Capadócia, né?
A região da Capadócia.
Como eu tenho uma característica, então isso é muito meu, né? Então não dá para colocar isso para uma regra para todos. Eu gosto de aproveitar o lugar. Então, assim, eu gosto de me sentir, tentar o máximo possível conseguir ficar assim como um local, viver na cidade, não ser uma turistona, sabe? Eu amo supermercado, que é turismo melhor que em supermercado nesses países. Então, assim, eu não sou daquelas turistas, assim, por exemplo, eu conheço, acho que são 15 ou 16 países, e já repeti várias vezes aos mesmos, México, por exemplo, já fui 5 vezes, né? Mas eu sou daquelas que eu não gosto de dizer, assim, eu fui, fiz uma escala, cheguei 24 horas e digo que eu conheci o país. Para mim, não tem sentido isso. Então, as minhas viagens, elas são, por exemplo, eu separei a Turquia 15 dias. Eu queria ver com muita calma tudo. E aí eu fiquei em Istambul, dedicada 12 dias. Aí,
bastante, né?
Fiquei bastante, Deu para conhecer bastante coisa, faltou coisas. E depois eu fui, peguei e fiz todo o processo interno para ir para a Capadócia, para a região da Capadócia. Lá eu fiquei dedicada 3 dias. Voltei para Istambul e daí fiquei mais 1 ou 2 dias e voltei para o Brasil.
Né? Deixa eu te perguntar, então, você, o que você achou da alimentação?
Maravilhosa, gente! Muito gostoso. Eles têm um paladar, o tal do kebab, que a gente fala, que tem muito turco, é uma coisa defumada, né? Gosto de... tudo é defumado lá. Então, o kebab não é uma carne, é carne defumada. Então, qualquer carne defumada. Maravilhoso. Eles têm muita salada, que é uma coisa que muitos países que eu fui não têm. E eles têm a salada. Uma coisa muito característica deles é o café da manhã. O café da manhã tem coisas assim, tem muito queijo, tem azeitona, tem mel, tem vários doces, tem ovo, né? Bem gostoso. Uma coisa que eu não gostei...
Eu digo assim, talvez agrade o paladar do brasileiro.
Agrada, eu acho que agrada. Tem coisinhas assim que talvez não goste, mas aí é pontual. Uma coisa que eu amei, tem gente que detesta, é o... deixa eu até lembrar os nomes que eu coloquei aqui. Ayran, é um iogurte salgado. Então, eu tentei entender o que era reproduzir quando eu cheguei aqui no Brasil, porque eu amei. Então, você pega um iogurte natural, põe um pouquinho de água e põe sal. É uma delícia. Mas é coisa, né?
Não é muito turco, normal, né?
Não é muito normal gostar dessas coisas, mas eu amei. Mas duas coisas assim que eu... pode falar.
Não, pode falar. Pode falar que deu.
Duas coisas que eu... que é completamente característica deles e eu detestei é o tal do chai, né? Que é o chá.
Você não gostou.
É aquelas... odiei aquilo, porque eu olhava, via vermelho, achava, deve ser gostinho de... como é que é aquela vermelhinha?
Amora.
Amora.
Frutas vermelhas.
Hibisco, exatamente. Deve ser cítrico. Ai, quando eu cheguei lá, amargo, amargo, amargo. Quente. E eles pegam naquele copinho com o dedo, assim, sem nada. Queima o dedo, mas para eles, né? Normal. E o chato, o café turco. Café turco não é coado, é horroroso. Então, aquele troço assim, você toma e você sente o gosto do pó.
Lisandra, eu gosto tanto de café turco, Lisandra.
Gosta?
No ano passado, a professora Rafa, que trabalha comigo, ela me deu de presente aquela. É como se fosse uma cumbuquinha aqui. É específica para você fazer o café turco. Ela me deu de presente. Claro, ele é mais trabalhoso de se fazer. Você tem que cuidar porque ele ferve, ele pode virar uma bagunça.
Uh-huh. Mas você gosta?
Muito, assim, pelo preparo, né? Por esse preparo. Uh-huh.
Ele tem, exatamente. Tem todo um ritual ali, né?
Uhum. E você sentiu, Lisandra, algum preço? Pode falar, por falar.
Até o Maurício colocou no nosso chat aqui, né? Café turco é maravilhoso. Então, a gente está dividindo aqui as
opiniões.
Talvez, né, Lisandra?
Exato, que, talvez... mas assim, quem que gosta de iogurte e salgado? Só eu mesmo. Só louca.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Lisandra. Você fez uma viagem para um país que eu sei que tem características europeias, mas a questão árabe é muito presente lá, não é verdade?
Isso. O árabe lá, a cultura, né, muçulmana lá, ela não é, ela é forte, mas ela não é tão intensa em questão de preconceito. Eles estão muito europeizados, sei lá como é que fala. Mas, assim, por incrível que pareça, só 3% do território está na Europa, mas eles são muito europeus, né? Então, a questão do preconceito, eles enxergam... O muçulmano mais tradicional já enxerga a mulher como objeto, como só mãe, só provedor, como família, né? Aquela coisa assim, dona de casa. É muito forte a presença masculina lá. Tem uma foto, inclusive, que eu tirei, tem uma rua chamada Istiklal, que é uma rua, rua de comércio, né? Ela só passa um bondinho no meio, e ela tem comércios. É maravilhosa a rua. E eu tirei uma foto, assim, uma selfie, né? Uma selfie tentando pegar assim, toda a rua do fundo. Postei a foto. Você não imagina a quantidade de comentários, eu não tinha reparado. Gente, só tem homem nessa cidade? Só tem você de mulher na foto? Aí eu comecei a prestar atenção, realmente, não tinha ninguém, tinha mulher na foto.
Entendi.
É muito homem mesmo, sabe?
Muito forte.
Mulheres, muito forte. E mulheres, elas estão ali presentes, mas elas sempre estão juntas. É difícil você ver mulheres sozinhas.
Entendi.
A questão do véu, né, da questão da religiosa, elas usam muito simples, né, uma caxemira, assim, simples, assim, um véu simples, meio a meio. Eu vou dizer que metade usa e metade não usa. Não é uma imposição, é um respeito à religião. Elas não colocam aquilo como, eu sou forçada a isso. Não, elas respeitam a religião e elas usam o que elas querem, né? Pouquíssimas que tem aquela todo preto que usa só, que aparece só os olhos. Pouquíssimas eu vi, até você se assusta quando você vê. Elas são muito protetoras entre elas. Eu passei por uma situação no ônibus que eu achei lindíssima. Eu tava no ônibus, estava cheio o ônibus, né? E daí, de repente, tinha muito homem sentado e uma senhorinha sentada. Quando ela foi se levantar para sair, ela encostou no meu braço e apontou. Provavelmente ela sabia que eu não sabia falar turco, né? Ela apontou para eu sentar no lugar dela. E eu fiz, não, tipo, não precisa. Ela me olhou com aquele olhar fulminante, assim, tipo, senta, né? Então ela me protegeu, porque ela viu que tinha muitos homens em volta de mim, né? Eu
Entendi.
voando, tava nem aí, curtindo, uhul, né? E ela provavelmente ela sentiu que ela tinha que me proteger. E eu sentei no
Entendi.
lugar dela. Né, obrigada, eu aprendi, né?
E
Né, que é
você
obrigada.
sentiu em algum momento alguma situação constrangedora, algum tipo de assédio ou não? É muito, essa parte foi tranquila, assim.
Olha, eu acho que não, né? Porém, eu acho que é o jeito deles. A gente vai interpretar como assédio por causa da nossa cultura. O que eu percebo? O homem, ele tem uma linguagem corporal e de olhar muito incisiva. Então, o homem
Ah,
te
entendi.
olha fulminante, ainda mais eu, loira, com características, né, diferentes da deles. Ele está na cara que eu sou turista, né? Então, assim, ele te olha fulminante. Ele te olha de um jeito que você se sente, você está sendo despida por eles. E aí, o que que eu comecei a perceber? E aí eles sempre estão te assediando, mas para comprar coisa, comprar
Ah,
mercadoria.
sim.
Eles são negociantes, né? Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a, onde quando dava, porque eu fui no inverno, então, às vezes, até nem cabe o óculos de sol, né? Então, o máximo de tempo que eu podia era o óculos de sol, ou eu não fazia contato visual, porque se você fizer um contato visual com o homem, ele vai entender que é para chegar, né?
Provavelmente tá interessada, na cultura deles. Entendi.
Talvez na cultura deles, isso eles entendam que eu estou fazendo, eu estou de olho nele, estou interessada nele. E
certo,
aí, o que, que eu fiz? Eu procurava prender o cabelo, o fone, como está aqui, assim, e o óculos. Pra
ir desinteressada, né?
Isso, exatamente. Então, assim, eu prendi o cabelo para mostrar que eu estava de fone de ouvido, que eu não estava prestando atenção em nada que me falassem. O óculos de sol tentava evitar o contato visual. E eu, quando eu não estava, baixava o olho, não ficava olhando para ele, sabe? Porque às vezes você olha de curiosa. Ou, cara, é bonitinho mesmo, você dá aquela olhadinha. Nossa, que lindinho. Mas sem nenhuma intenção. É só porque você está olhando que é bonito, né? E aí eu percebi que realmente o fone de ouvido surtiu bastante efeito, pararam de assediar.
Ajudou porque bastante. Que dica legal, né, Profissla? Uma dica muito legal, eu gostei.
É legal você ir testar, perceber, né, entender do que eu estou falando, e aí na sequência você tenta fazer com que a forma como você está se comportando não você não quer ser incomodada. É bem isso.
Eu acho que uma dica importante, que é isso que a gente pode até dizer que você está nos apontando, é também perceber como é o movimento, como as pessoas ali acabam se comportando, como as pessoas que realmente não são turistas, porque a gente, às vezes, isso. Como turista, né, Lisandra, como você falou, a gente está tão impressionado que a gente quer admirar tudo, quer aproveitar tudo, mas às vezes observar realmente como as Sim. pessoas, como é essa cultura, né, e talvez Exato. Tentar internalizar isso, para que você possa ficar confortável também nesse ambiente.
Perfeito. Né? E lá no Gran Bazar, no Bazar das Especiarias, que ali o assédio é bem intenso, mas é um assédio para vender, né? Óbvio. E quando diz respeito, eles veem mulher sozinha, é bem engraçado, porque eles dão jeito de chamar, mas eles são super respeitosos, sabe? Mas aí eles começam com aquele assédio, porque você é a mulher mais linda daqui, porque eu vou fazer o preço para você, né? Aquela coisa assim.
Você vai ficar maravilhosa.
Isso! Não, entre aqui. E aquela fama do turco de negociante, você não, às vezes você não consegue melhorar muito o preço. Mas, cara, não tem como não levar. Eles são tão, tão sedutores, assim, na venda, que você fala, ah, meu Deus, eu vou deixar meus dinheirinhos aqui. E tem coisa maravilhosa. Não, lira turco.
Ah, lira turca. Então, lá você pode usar moeda euro ou não? Só lira.
Lá é um país que eles têm muita autonomia em relação a isso. Eles, eu cheguei com o euro, fiz câmbio lá, né? Já troquei por lira turca, e eu vi pouquíssimos lugares que aceitavam o euro. É, mas em passeio, mas mais na Capadócia. Na Capadócia mas eu paguei quase tudo em euro.
Entendi. Deixa eu te perguntar, e atrativos turísticos? Comenta um pouco alguns lugares que você foi, que você gostou. Outros que você se decepcionou, como é que foi?
Olha, juro por Deus, não teve como se decepcionar, né? Porque é absurdo, porque como é lindo lá. Tudo muito fácil, a região de... Eu adoro falar essas palavras, o bairro de Sultan Hanamed, né? Olha que chique. Acho que é assim, o bairro que concentra a maior quantidade de atrações. Lá você tem a Mesquita Azul, a Hagia Sofia, a Cisterna da Basílica, perto ali, Torre de Gálata, o Palácio do Mabaqué, o Estreito de Bósforo. E eu fui, esse que você está mostrando aí especificamente, é o Palácio do Dolmabahçe, se não me engano. Que é o palácio onde os sultões moravam.
A sala do sultão, né?
Isso. Eu quero voltar. Meu Deus do céu. É lindo, é absurdo. Aí tem o harém.
Muito luxo, né?
Olha isso aí. Quando é que você encontra isso aqui no Brasil, perto do onde a gente vive? Não existe. E lá tem o harém. Nesse palácio tem o harém, que são os quartos onde as esposas do sultão e as concubinas moravam, né? Então, ali tem todos os quartos, os aposentos.
Então, aí existe essa cultura de alguns homens, pelo que eu ouvi falar, e eu vou te perguntar se você ouviu também falar disso, alguns homens que têm várias esposas?
Ouvi, mas é bem raro. É bem raro. Isso é uma coisa mais do interior.
Todo mundo, né?
É um pessoal mais do interior que tem esses hábitos, né? Eu acho que a mulher turca, atualmente, ela já não aceita mais certas coisas, não. Ela também já está mais moderna.
É mais monogâmico. E eu ouvi falar também, mas aí por isso que eu estou te perguntando, porque eu não tenho certeza, que toda vez que um homem tem várias esposas, ele precisa sustentar todas, entendeu? Todas as esposas e todos os filhos, e às vezes, financeiramente, é inviável manter família, como, por exemplo, na época dos sultões, coisas do gênero. Aí você comentou que você foi aqui nesse local, né? E teve algum outro local que te chamou muita atenção?
Então, olha, as mesquitas é a coisa mais engraçada do mundo, né? Porque a gente tem aquela, não sei, uma fantasia, né, da como ela é. Eu achei mesquitas um lugar, uma igreja católica é mais bonito que uma mesquita, isso que eu queria dizer, né?
Ah,
elas são muito suntuosas, as igrejas católicas, que eu digo assim, aquelas bem tradicionais, né? Elas são muito suntuosas, as mesquitas, assim, mas elas são simples, elas não têm muita coisa. Tem um tapete, normalmente vermelho, imenso, lindo, perfeito, não tem uma sujeirinha. A hora que você entra na mesquita, obviamente que tem, que você tem que respeitar a vestimenta, você não pode, mulher não pode mostrar a cabeça, ombros e joelhos, homens também, joelho não, mas a mulher sempre vai estar, eles têm ali para te emprestar o lenço, você pode pôr o lencinho na cabeça e você entra, e você tem que tirar o sapato. E aí, você na hora que você põe o pé ali dentro, do lado, na hora que você entra para os lados, tem uma sapateira para você colocar. Você imagina o chulé que é ali, né?
É verdade.
E as mulheres, elas rezam separado dos homens.
Ah,
né?
Então, rezam separado. Dos homens.
É imenso lugar para rezar, das mulheres é pequenininho assim.
Isandra, e elas acabam seguindo um padrão, por exemplo, eu já conheci a mesquita aqui de Curitiba e conheci a mesquita de Foz do Iguaçu, e eu achei elas meio parecidas nesse cenário, na sua estrutura. Você também achou isso?
Eu achei que sim, elas são muito iguais, né? Elas têm sempre assim um castiçal em cima, assim, né? Ele parece uma estrela, muito bonito, e dentro elas têm assim, um espaço imenso para a reza. Elas têm como se fosse assim, um corredor. Na hora que você entra, tem um corredor onde é a circulação. E aí você entra no tapete, que é onde acontecem as rezas. Por um lado ficam as crianças e por outro lado as mulheres. É só isso a mesquita. E aí a decoração dela, né? Os vitrais, aquelas coisas todas assim. E eu conheci essa azul, que ela não é mais, a mesquita azul, ela não é mais usada como mesquita para oração. E uma outra, que é o nome dela, como é o nome dela? Não lembro, esqueci, tá? Ah, Sulama Nayê. Essa é maravilhosa, ela tem uma vista muito linda e ela é bem maior. E ela é usada como mesquita mesmo, né? Então, tem as rezas, tem a cultura deles lá.
A gente já está quase terminando o nosso programa, falta só 2 minutinhos, mas eu queria comentar, eu trouxe aqui para você uma imagem de uma espécie de um bazar.
O Gran Bazar aí.
O Gran Bazar, né? Você chegou a visitar o Gran Bazar, são tapetes, são lenços, é de tudo lá.
Sim, aí é uma Torre de Babel, porque você tem um bazar, são 60 corredores, o lugar existe há mais de 500 anos, então você se perde loucamente ali. Você não consegue seguir uma lógica para você andar. Ou seja, entre e se perca. Tem esses lugares para sair, você começa a repetir muito lugar. Aí é onde tem as coisas mais lindas da Turquia. É absurdo as cores, os tapetes, as pashmias, as lembrancinhas. É absurdamente lindo. Isso sim, valeu todos os centavos.
E agrada demais o turista, né?
Demais. Pena que não vai dar para falar sobre a Capadócia, gente.
Pois é, a gente tem que fazer um programa, né, para falar só sobre a Capadócia, para a gente chamar a Lisandra de volta aqui, né?
Na verdade, professora Karen, a gente tem que fazer vários programas com a Lisandra, porque aqui a Capadócia é um, né? Desses 15 países que ela já conheceu, a gente tem que fazer 15 programas com a Lisandra.
É verdade, falar de cada país. Verdade, com certeza. E para finalizar, a gente também já ouviu falar dos banhos turcos. Você já ouviu falar? Chegou a conhecer?
Fui. Eu fui lá na região da Capadócia, eu fui em um, porque Tipo assim, você não tem como ir para lá e não ir. Você não sabe o que vai acontecer lá, porque é muito... Você não pode nem levar celular. Aí você tem o banho, é nada mais, né? Aí eu me então, vamos dizer, decepcionei, porque eu esperava mais. Mas no fim das contas, você entra, tira toda a roupa, eles te dão uma toalhinha, né? Uma toalhinha que cobre assim, do peito até um pouquinho para baixo do bumbum. E aí você entrou, você vai para uma sauna, 10, 15 minutinhos, você vai para uma outra salinha, onde você entra numa piscina, toma um banho e entra na sala, que é uma bancada de mármore. E ali você entra, fica peladona. Só tem mulher, né? Fica peladona. E aí eles começam a te dar uns tapas, assim, para te ensaboar com uma toalha, mas é uma delícia, uma delícia. Te sabou, te sabou, te sabou. Daí um pouco eles vêm com um balde de água quentinha e te jogam. Pronto, acabou o banho.
Então,
mas se você... É só isso. Acabou o banho.
Uhum. Entendi. Mas
e a mulherada toda pelada lá, coisa mais engraçada do mundo.
Mas é muito legal como atrativo turístico para visitar.
Muito, vale super a pena.
Muito legal.
Eu fiquei imaginando que eu ia relaxar. Não, foi tão rápido, mas valeu pela experiência.
Ai, que bom. Que legal, Lisandra. Acabou o nosso programa. Foi um prazer imenso te receber. Passou muito rápido, não é, por vir falar.
Verdade. Nem fale, foi um prazer, Lisandra. Quero também agradecer a Franciele, o Maurício, a Márcia, a Roseli, que estiveram participando com a gente aqui no chat. E como a Franciele falou, você é maravilhosa e ela não te cansa de ouvir. Eu vou dizer que realmente eu acho que vai ficar, que a gente tem que rever a nossa agenda.
Verdade.
E aí, pelo menos, aí colocar umas 15. Uns 15.
Que vontade.
Uma aí mesmo. Já por a Lisandra aqui, é verdade.
Uma por mês,
o Maurício tá falando, assim. A gente tem que repensar a duração desse programa para ele durar mais, né, professor?
Eu me ponho à disposição, inclusive, se alguém quiser assim, alguma coisa específica, faz contato comigo. E pode deixar depois um contato aí no Inter mesmo, e eu posso tirar dúvidas sem problema.
Tá ótimo. Lisandra, muito obrigada pela tua presença. Professora, muito obrigada. Bárbara, que também esteve aqui nos ajudando. E, gente, semana que vem tem mais programa na Rota. Venha participar, faça suas perguntas e venha ficar aqui com a gente essa meia hora incrível que a gente tem toda quinta-feira. Um abração para vocês. Tchau, tchau.
Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.
Programa Rota. Viagens e serviços.